Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Você é o primeiro do grupo. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Olá, bom dia, Thaís.
Bom dia, Thaís, Elisângela.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora,
Dia.
o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Olá,
Bom
bom
dia,
dia.
Camila.
Bom dia, Camila. Fátima também está aí, bom dia.
Aqui, tá aí,
Entrou?
bom dia.
Oi, Thaís. Felipe entrou? Vou ter só o Felipe, então.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Felipe.
Bom dia,
Felipe, bom
Felipe.
dia.
Bom dia.
Bom dia, pessoal. Então, a gente tem alguns pontos aqui para a gente falar rapidinho. Primeiro ponto, em relação à produção. Ontem, o Léo fez uma vídeo cedinho, né? Falou de produtos, falou da produção, da quantidade de convênios que a gente trabalha. Enfim, ontem o William ficou o dia inteiro com a gente lá em Madeireira. E ele até, eu até coloquei no grupo, mas na verdade a gente já tinha colocado várias vezes aqueles convênios. A gente já sabia de alguns convênios que estavam naquela relação por conta daquelas informações de comunicação do banco que vem, né? Então, alguns ali a gente já trabalhou. Eu queria que vocês olhassem aquela lista, aquela relação, porque assim, hoje a gente está muito refém dos convênios que a gente atua, né? E aí a gente acaba esquecendo a oportunidade que a gente tem de trabalhar os convênios. Em São Paulo, assim, não tem como não comparar, né? Eu sempre falo de São Paulo. São Paulo não tem essa coisa de região, né? Nordeste, Recife é mais região do Nordeste. Rio de Janeiro, foco total na prefeitura. E aí, São Paulo,
Agora, o grupo tem mais um componente.
eles trabalham em tudo.
Ah, tá
Então,
ouvindo.
para o Léo, falta, na verdade, um planejamento, né? De fato, uma gestão do que está sendo feito de atividade comercial. Eu sei que tem muita coisa que a gente acaba assumindo, né, como responsabilidade da atividade, da rotina, do dia a dia, é muito pesado e a gente acaba esquecendo o principal, que é a área comercial. Então, por isso que a gente está colocando líderes, né, desenvolvendo as pessoas, para que essas pessoas possam ajudar vocês na parte operacional, na parte de controle de propostas, chamado, acompanhamento, para que vocês fiquem mais focados na parte comercial, na estratégia do dia, né, do que vai ser feito, do acompanhamento de ligações, principalmente, gente. Eu acredito que na segunda-feira o Léo já dispare aquele e-mail com a relação lá da quantidade de ligações por escritório. E a gente precisa ter evolução, porque a gente tirou a URA, né? Hoje a Thaís, até ontem à noite, a Thaís até me perguntou se tinha como voltar com a URA. A princípio, não, Thaís. A gente não vai focar na URA agora, mas o que que eu vou fazer? Eu vou aguardar o relatório, vou pedir para o Maurício ver se ele consegue antecipar o relatório para poder fazer uma análise. E na semana que vem, eu sugeri que a gente comece a focar na URA de uma forma estratégica, por exemplo, de pegar alguns convênios diferentes, trabalhar meio período com alguns promotores, para a gente poder não onerar o custo do escritório e a gente também ter a produção, porque a gente acha que não, assim, na verdade, o percentual de conversão da URA para o escritório. Eu não fiz essa análise, tá? Porque não tem como ver, visualizar. Mas diz o Léo que o custo é muito maior do que o que a gente está fazendo. Mas eu acho que serve como motivação, né, dos promotores, de sair em contatinho, de dar uma animada, Então, por isso que não dá para a gente colocar a URA da forma como a gente vinha fazendo. Tipo, todo dia, o dia inteiro, vai na ISA. E o promotor acaba não fazendo ligação, esperando a URA tocar, e acaba não tendo atividade comercial, não tem contrato, enfim. E aí a gente não pode viciar. Então, por isso que a gente tirou. Mas aí, semana que vem, eu vou ver se a gente coloca a URA de uma forma, de uma estratégia diferente. Ó, vai ser tantos promotores, eu vou sinalizar quem são os promotores, a gente não vai colocar todos os promotores, um período da manhã, um período da tarde, pra gente, e aí a gente vai avaliar se vai valer a pena ou não. Agora, eu queria que vocês focassem realmente na atividade comercial, gente. Está muito pesado. Ontem foi um dia muito pesado, muito estressante. E realmente assim, eu fico sem justificar, porque assim, eu estou muito preocupada, porque tudo está ruim, nossa produção está ruim, o produto está ruim, né? Porque a gente fica patinando, e assim, falta realmente acompanhamento, gestão, porque o CP, gente, é uma produção, é caixa cheia. Não dá para deixar na mão do promotor. Se você está percebendo que a gente não está tendo uma boa condição, tem que entender, puxar para a gente. O que está acontecendo? Por que esse promotor não está convertendo? A gente tem uma análise muito criteriosa no crédito pessoal, muito mais do que no consignado. Mas a aprovação que a gente está tendo tem alguma coisa errada, né? A gente precisa entender. E aí, por exemplo, ontem estava conversando com o Felipe. Fala aí esse caso que você me falou ontem, Felipe, do PP com garantia.
Oi, gente. A gente fez, né? O promotor realizou um PP com garantia. Só que quando a gente foi ver, reprovou. Eu falei, ah, não. Até com garantia está reprovando, aí eu meti a mão para ver. O documento estava vencido. Ou seja, o documento do cliente não era válido. Sendo que... Às vezes eu acredito que isso tem acontecido até mais de uma vez, só que quando a gente deixa na mão do cliente, o cliente faz, o cliente tenta, o cliente está nem aí. O cliente acha que vai passar, vai dar certo, e não. Eu acabei perdendo um CP com garantia.
É isso aí, gente. Às vezes a gente acredita muito no promotor, no cliente, está tudo certinho, o cliente está fazendo tudo certinho, não está. Tanto que o William cansou de falar, e ontem não sei se o Felipe escutou, ele falou novamente que ia colocar hoje, ele marcou uma vídeo, tá? 4h30, ele vai pegar os dois melhores supervisores. Os supervisores que trabalham nos nossos contratos, tá? Que pegam e que falam que os nossos contratos adoram trabalhar os nossos contratos porque os contratos são aprovados, porque a gente faz tudo errado, porque os dados não dão jeito, as informações não batem. Uma outra dica em relação à renda, eu falei para o... Porque aquela comissão que a gente teve na análise foi de julho. A gente não estava ainda fazendo, né, da forma como o Lívia orientou. E aí, provavelmente, a nossa conversão esse mês vai ser um pouco maior. Mas ele deu uma outra dica, ele falou, olha, não adianta também botar um cliente autônomo com uma renda de 10 mil, 15 mil. O que eles fazem? Eles olham no fé o comprometimento, o que o cliente tem? E aí faz o cálculo em cima do que ele tem de comprometimento para poder encaixar em 40%, não colocar mais do que isso, entendeu? Então, por exemplo, se o cliente ele tem uma dívida... de mil, ele vai colocar dentro daqueles 40% só. Então, não precisa colocar uma renda de 15 mil, de 10 mil, porque ele realmente fica muito fora da curva. Então, é isso que a gente tem que estar olhando. Então, qual foi o que eu falei com o Léo? Eu falei, o que a gente pode fazer de imediato? Eu pedi para o William, ele vai fazer a vídeo com os bambambãs lá, né, que tem uma conversão boa. A gente vai sugar ele de canudinho, vamos perguntar tudo, anotem todas as dúvidas, tirem todas as dúvidas com eles, né, para a gente entender como é que eles já conseguem aprovar, porque eles têm uma conversão acima de 50% e a média 40%. E aí... a gente vai, a partir de hoje, o que a gente precisa fazer? Colocar a mão, de fato. Todo contrato que o promotor fizer precisa passar por vocês. E não tem uma quantidade muito grande, então dá para a gente acompanhar. Até para a gente poder entender, né? Olha, a gente, a partir de agora, a gente está acompanhando, até para a gente verificar o score, a análise, né? De como, por que não está sendo aprovado, para a gente poder defender o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é isso que o Felipe falou. Às vezes, o cliente ele tem um documento muito antigo também. Às vezes, tem mais de 10 anos de documento. E aí, o promotor, gente, o promotor não quer nem saber. Tipo, tem um ou outro que é diferenciado, que pega para ele, analisa, olha antes. Mas a maioria, cara, não está nem aí. E aí, o cliente coloca um documento desse, já era. Só depois de 30 dias que vai aprovar. Essa é a informação que a gente tem. Alguns casos a gente refaz e aprova, mas é o correto. É aguardar 30 dias. Então, por uma besteira, o cliente perdeu um contrato alto, você tem que garantir, por causa de um documento. Então, a gente precisa botar a mão, a gente precisa olhar os documentos antes do cliente colocar, verificar se são certinhos. Então, vamos pegar para a gente. Vamos melhorar, porque realmente está cheio, gente. A gente está ficando muito exposto, sabe? E quando a gente fica muito... Tudo é problema. Tudo é problema de gestão. Então, hoje a gente está com problema no CT, a gente está com problema no consórcio, a gente está com problema de produção, a gente está com problema de ligação. Então, qual é o problema? A gestão, a Maísa e os supervisores, né? A Renata, isso é muito ruim. Eu acho que a gente é profissional, então a gente precisa fazer o nosso trabalho e entender. Porque eu sei que vocês estão no jogo, que vocês trabalham pra caramba, vocês fazem. Só que, às vezes, é aquela autorresponsabilidade que a gente falou lá, que a gente vai falar na apresentação. A gente tem que colocar o promotor no papel dele, cara. Ele tem que fazer o trabalho dele. Não dá pra gente fazer por ele. Então, tem que desenvolver o cara, sabe? Atividade comercial, cara. Você tá aqui pra trabalhar, você precisa fazer divulgação. A Fátima me falou outro dia que os promotores não conseguem falar no telefone e no voz. Gente, pelo amor de Deus, como que eu vou falar isso pro Léo? Não tem como. A Lura toca o dia inteiro. Como assim? Como... Quer ficar só tendo Lura? Não dá para o promotor ficar falando as coisas e a gente aceitar, entendeu? Realmente, não dá para falar no VoIP. A gente só pode falar no celular. Celular, gente, assim, a gente precisa cuidar disso. O celular é do promotor. A gente não tem como, né, controlar. Mas a gente consegue, na parte, né, do amor, né? Fazer com que o cara, por isso que eu falo que a gente precisa fazer uma agenda. Hoje você está fazendo telemarketing. Então, hoje vamos esquecer um pouquinho do celular, vamos ligar, vamos tentar fazer um pouco mais de ligação. Não consegue falar por quê? Porque ele faz 5, 10 ligações, ele não vai conseguir falar. Ele precisa fazer 50, 70 ligações. E para ele fazer isso todo dia, realmente é uma coisa, assim, é cansativo, é estressante. O promotor não consegue falar, não consegue vender, ele fica frustrado. Por isso que a gente precisa fazer uma agenda, gente. Faz parte da função de vocês. É controlar a atividade comercial do promotor. Ele não precisa ficar ligando todo dia. Mas no dia que ele ligar, realmente, ele vai ter que ligar mesmo. Porque hoje ele fica fazendo isso. Então não dá para a gente ficar refém do promotor. O promotor falar para vocês que não consegue falar nas avenidas, né? Que não consegue falar no celular. O promotor falar para vocês que o convênio é ruim, que não consegue vender porque o convênio faz 10 ligações, 5 ligações, o convênio é ruim. Troca o convênio, bota para outro promotor. Aqueles nomes do Rio de Janeiro. Caixa cheia, assim, não tem como o promotor falar que é ruim o nome daquele.
Maísa?
Oi?
É Thaís, bom dia. É só que o pessoal está questionando aqui, no site da Polpa teve alteração ontem, prefeitura, algumas regras já estão como tabela cheia. Então a gente não vai ser mais aquela... Sim, não vai ser então aquela tabela de comissionamento que está lá no material...
Não fez nada ainda, ninguém passou nada.
Porque tá assim, PCRJ e com o URB. Deixa eu olhar aqui, porque assim, eles já colocaram algumas aqui no grupo.
Então,
os refins de atraso já está constando como tabela cheia. Unificado também.
Que o William me mostrou, que a gente até riu, né? Que estava como redução de taxa. Aí a gente falou, caramba, aumentou a taxa 2 vezes, redução de taxa. A gente não entendeu nada. Na verdade, era taxa, na verdade, do comissionamento, né, que mudou e eles botaram informação não.
Então, porque como está essa mudança aqui no site da Polpa, então, provavelmente foi alterado ontem para essas regras de prefeitura.
Vou ligar para ela agora. Vou ver com eles também.
Pessoal,
mas todas as regras, então, é só tá.
O novo está... Abrindo aqui, que eu estava olhando, prestando atenção na áudio, eu não olhei o material aqui, eles que botaram o print aqui agora no grupo. Mas o novo tá, refim, atraso tá, unificado tá.
Meu Deus, pessoal, já socar.
Eu dei uma olhada aqui, as meninas cadastraram, estão todas. Pelo menos.
São todas?
Viram aqui, estão todas.
Meu Deus.
Eu falei, não, tem uma louca, eu altero de ontem também.
Bem, já muda o nosso cenário, porque assim, hoje o foco total é o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro, a gente vem e dá prejuízo, porque o que a gente vende, a polpa recebe a metade. Então, a gente fica realmente lá na berlinda do foco principal, porque o Rio não dá rentabilidade, porque o Rio precisa vender. E aí, com a mudança do condicionamento, cara, já muda o nosso cenário.
Tá todas as regras mesmo, já no polpo, todas as regras.
Ótimo, eu venho isso agora.